1,9. Natividade, Natividade FM.
Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM. Outro dia eu vi uma postagem no Facebook, eu quero deixar aqui bem claro que eu não quero falar sobre a postagem, eu quero falar sobre a situação em si, da maneira técnica e da maneira como eu conheço da parte ambiental, em que a pessoa colocava uma situação que foi cortado, não me lembro se foi cortado ou se foi podado, uma espécie nativa, e ela dizia assim, uma madeira de lei, o angico vermelho, ela definiu o angico vermelho. E aí eu queria explicar um pouquinho o que, que é uma madeira de lei, o que, que define uma árvore para ela ser chamada de madeira de lei. Quando a gente fala de madeira de lei, normalmente a gente está falando de madeiras que são provenientes de espécies arbóreas, árvores, conhecidas pela alta qualidade da madeira. São geralmente resistentes, são duráveis e de maior valor comercial. São espécies que historicamente foram muito utilizadas na construção de imóveis, de estruturas e outras aplicações, justamente por essas características. Mas é importante fazer uma pequena distinção. Madeira de lei não significa automaticamente árvore protegida por lei, e nem que essa árvore seja nativa aqui da nossa região ou da Mata Atlântica, que é o bioma que a gente vive. O nome pode até dar essa impressão, mas uma coisa é a qualidade e o valor comercial da madeira, o valor de espécie, e outra é o regime jurídico de proteção daquela espécie. E para saber se uma árvore pode ser cortada ou podada, não basta a gente fazer essa pergunta, se ela é madeira de lei. A gente precisa saber qual é a espécie, onde ela está, se é nativa, se está ameaçada de extinção, se existe alguma proteção específica, se ela está em APP, ou seja, área de preservação permanente, ou outra área protegida, e qual legislação se aplica àquela intervenção. E aí eu queria explicar de onde vem o nome, uma curiosidade. Essa expressão madeira de lei, ela é histórica e ela é associada a madeiras cuja exploração e comércio foram objeto de controle pela coroa portuguesa. Com o tempo, passou a ser empregado popularmente para madeiras consideradas nobres, resistentes, duráveis e valiosas. E aí eu faço até uma brincadeira. Madeira de lei não é uma árvore que anda com um código ambiental debaixo do braço, né? Ela é uma expressão histórica que acabou virando sinônimo no uso popular de madeira nobre e de grande utilidade. E isso se refere muito bem, né, ao angico vermelho, que foi a espécie citada nessa postagem. O angico vermelho, sim, é considerado madeira de lei, nessas características que eu coloquei aqui. E um detalhe que eu quero voltar a falar, comentar aqui, que eu já comentei algumas vezes, que aqui na nossa região, em Natividade, especificamente em Natividade, por causa da configuração da nossa geografia, nós estamos num vale encravado por um rio, cercado por morros e morrotes, por montanhas, vamos dizer assim. Aqui a umidade ela circula maior, de uma forma mais específica. E foi definido, foi confirmado que aqui, antigamente, as árvores, essas madeiras de lei, elas davam um volume maior de madeira do que em outros locais, por exemplo, mesmo no nosso município vizinho, Porciúncula. E aqui, por isso que aqui foi tão explorado essas espécies aqui na nossa região. Mas por que, que eu estou explicando tudo isso? Porque quando a gente vê uma árvore, como angico vermelho, sendo submetida a um corte ou a uma poda drástica, e eu já falei aqui no podcast sobre podas drásticas, a pergunta não deve ser apenas essa, mas é madeira de lei? A pergunta técnica é qual é a espécie, qual é a situação desse indivíduo, dessa árvore, e se essa intervenção poderia ser realizada de que maneira? E para a gente precisa entender o que eu já falei várias vezes, poda não é sinônimo de mutilação. Você não pode ir podando uma árvore e mutilando essa árvore, entendeu? Uma poda, tecnicamente executada, ela busca retirar determinados ramos por razões de formação, para manutenção, para segurança, para a própria sanidade da espécie, da árvore ali, no caso, ou para compatibilizar com outras estruturas. E já essa chamada poda drástica, que é o que a gente vê muito por aqui, infelizmente, ela pode eliminar grande parte da copa. Quantas vezes a gente já viu ali no centro, né, as árvores praticamente nuas, sem copa nenhuma. E isso altera profundamente a arquitetura dessa árvore e compromete as suas funções ecológicas. Dependendo da intensidade das consequências, a gente poderia buscar uma outra discussão. Ela deixa de ser simplesmente se alguém podou uma árvore. Ela pode entrar uma questão de legislação. Mas sobre isso a gente vai falar na próxima semana. Um bom dia a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.